Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Instituto EPN, que divulgou um relatório com a situação atual do mercado de jogos para celulares. Eles comentaram que nesse último ano o download de jogos representou 33% aí do download total de aplicativos, mas por outro lado o faturamento só dos jogos foi bem maior, 74% do total. Eles comentaram ainda que enquanto os downloads via Google Play representaram 72% do todo e 36% do faturamento total, os downloads via App Store representaram só 28% do todo, mas faturou bem mais, 64% aí do total. Olhando para as duas lojas, o gasto médio do pessoal com jogos só em 2018 aumentou 15% em comparação com 2017, mas por outro lado, o relatório do EPN não falou os valores, a partir de dólares que a galera gastou. Já o que eles falaram foi que os brasileiros hoje jogam a maior quantidade de games, né, no celular no intervalo de um mês, mas o Brasil foi para a sétima posição quando o assunto é o ranking de jogos instalados no celular. Aí nesse segundo ranking, né, de jogos instalados, a França, curiosamente, fica em primeiro lugar e é seguida pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo Japão. Nesse relatório, eles comentam também que só no ano passado foram lançados pouco mais de 1 milhão de títulos na App Store, pouco mais de 1,5 milhão de títulos na Play Store, e caso você queira ver esse levantamento completo, você sabe, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre números, deixa eu comentar que o Procon de São Paulo liberou um ranking com as empresas que mais incomodam o pessoal por telemarketing. O Procon disse que a Vivo hoje, né, que tá na liderança com mais de 1.600 reclamações feitas entre janeiro e abril, e aí vem a NET com pouco mais de 1.300 e depois vem a TIM com quase 1.200 reclamações. O Procon disse ainda que só durante esse período, né, de janeiro a abril, eles emitiram quase 13 milhões de reais em multas, né, para quem incomoda aí o pessoal com telemarketing, mas a gente sabe, né, que esse tipo de multa geralmente não adianta muito para resolver a situação. Vale lembrar que, pelo menos aqui em São Paulo, tem uma lei que prevê a proibição do recebimento de ligação de telemarketing se a pessoa se cadastrar no telefone dela no cadastro para o bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing, e o link para esse cadastro, né, se você não tiver feito ainda, está aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a empresa mandou um documento para um senador americano detalhando o roubo de dados que eles fizeram com aquele programa espião, né, que foi banido lá no Android e no iOS. O Facebook comentou que só do lado do iOS conseguiu roubar os dados de 187 mil pessoas, sendo 31 mil pessoas usuários americanos e 4.300 dessas pessoas adolescentes e crianças, né, que é extraoficial, mas tinha criança aí nesse meio também. A rede explicou ainda que os outros 150 mil usuários, né, que tiveram dados roubados no iOS desde 2016 eram pessoas que moram na Índia, e disse ainda que o volume de dados que eles pegaram é tão grande que eles não sabem ainda, não teve tempo ainda de conseguir ver se conseguiram roubar também informações financeiras ou de saúde aí dessa galera. Bom, e agora eu vou falar sobre o Evernote, que corrigiu uma falha crítica na extensão Web Clipper que eles têm lá para o Google Chrome. Essa falha permitia que os hackers conseguissem extrair os dados do usuário, né, por meio do serviço de integração com plataformas online de terceiros, e o Evernote falou que a quantidade de pessoas que ficaram expostas aí por conta dessa falha foi bem grande, 4 milhões e meio de pessoas. Aí, segundo o site Bleeping Computer, que deu essa notícia, a Evernote conseguiu já corrigir essa vulnerabilidade e explicou também, né, o passo a passo que estava para fazer para conseguir explorar essa falha. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é segurança digital, deixa eu comentar que o Telegram voltou a falar sobre aquele ataque de DDoS que eles sofreram lá na manhã de quarta-feira. O Telegram explicou que, mais uma vez, né, esse ataque aconteceu a partir da China e disse que é bem provável que tenha acontecido para tentar impedir o pessoal de fazer uns protestos que estão rolando lá em Hong Kong. O que rola é que está sendo aprovada uma lei, né, que vai deixar o Estado conseguir controlar ainda mais os cidadãos lá por meio das cidades, e por isso o pessoal está começando a se reunir e fazer protestos em Hong Kong para tentar resolver, hein, conseguir reverter essa situação. Aí, para conseguir se organizar, o pessoal tem usado o Telegram para conseguir fugir lá da espionagem do governo chinês, e foi por isso, né, segundo pelo menos o próprio Telegram, que eles foram atacados aí na China. Aí o Telegram explicou que esse novo ataque de DDoS, né, coincidiu com o horário que tinha um protesto lá bem grande marcado para acontecer em Hong Kong, e lembrou também que essa não foi nem a primeira vez, provavelmente a última, né, que eles foram atacados com ataques de DDoS lá a partir da China. Bom, e agora o assunto é o anúncio do telefone Galaxy M40 da Samsung, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje 813 cursos de mobile, programação, front-end, infraestrutura, design UX, data e BI, marketing digital, inovação e gestão, e todos esses cursos são atualizados com frequência e semanalmente também, né? A Alura coloca mais cursos à disposição aí dos alunos. Então, em marketing digital, por exemplo, a Alura tem cursos de Shopify, tem de Google AdWords, LinkedIn Ads, curso para criação e monetização também de canais do YouTube, tem de marketing de conteúdo, tem de SEO, e quem se matricula para conseguir estudar com eles consegue acessar os cursos de onde tiver durante um ano. Aí o mais legal, né, que você que escuta aqui o Loop Matinal consegue estudar com eles durante um ano com 10% de desconto, e para fazer isso você acessa o site alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue dar mais piada em tudo que eles têm a oferecer, né? Tem os cursos, tem carreiras também, tem vários planos para você conseguir se matricular. E aí basta você escolher um deles acessando alura.com.br/loopmatinal que pronto, né? Tem 10% de desconto aí na sua matrícula. Então, de novo, hein? Entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que a Samsung costuma lançar um modelo novo aí da linha Galaxy quase semanalmente, e essa semana não foi exceção, né? Então ela aproveitou a 24ª semana do ano para anunciar o 20º telefone da linha Galaxy, e dessa vez o telefone anunciado foi o M40. Ele tem uma tela LCD Full HD Plus de 6,3 polegadas com buraco em cima na esquerda para acomodar a câmera frontal de 16 megapixels, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, tem 3 câmeras atrás que tem 32, 8 e 5 megapixels, processador Snapdragon 675, bateria de 3.500 mAh e roda Android customizado, Android Pie customizado, né, com a Samsung lá, customização dela. A Samsung, por enquanto, só confirmou o lançamento do Galaxy M40 na Índia a partir do dia 18 de junho e disse, né, que ele vai chegar lá no mercado indiano custando equivalente aos R$ 1.100. E ainda sobre a Samsung, pintou a informação de que ela conseguiu garantir a patente de um telefone com uma tela enrolável lá na parte de baixo. Essa patente mostra um telefone que tem uma tela normal, né, que parece igual ao que a gente está acostumado a ver em telefones hoje em dia, só que dá para deslizar essa tela para cima, né, que nem celular antigo você conseguia deslizar para conseguir acessar o teclado que fica embaixo lá do display. A diferença aqui é que quando a pessoa desliza a tela para cima, ela consegue desenrolar a parte de baixo, né, então tem mais tela para ela conseguir acessar, é tipo um toldo de lanchonete, é uma coisa meio complicada de falar por aqui, tem link aqui na descrição. Vale lembrar que é claro, né, que patente é uma coisa, lançamento confirmado aí de produto é outra, mas interessante ainda assim, né, o exercício criativo é que a Samsung está fazendo para ver se um dia consegue trazer para o mercado essa tela desenrolável. Agora, falando em telefones experimentais, agora foi a AT&T que cancelou a pré-venda, né, as compras feitas na pré-venda do Galaxy Fold. A AT&T falou que vai devolver esses $2.000, né, de todo mundo aí que comprou o Galaxy Fold na pré-venda, e disse também que vai oferecer um cartão de $100, um gift card lá de $100, que não falou pra onde é, como uma espécie de desculpas lá pelo cancelamento desses pedidos. Já a Samsung segue quieta, né, sobre o estado atual aí do produto, e tinha falado recentemente que nas próximas semanas ia falar mais sobre um roadmap novo aí de lançamento do Galaxy Fold. Tem que esperar pra ver se isso vai acontecer. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que registrou 7 modelos novos de laptops junto a um órgão regulatório da Europa e da Ásia. Aí o que rola, né, que nesses documentos aparecem só os códigos lá de cada um desses produtos, então não dá pra falar se eles são MacBooks normais, né, se é um MacBook Pro, se é um MacBook Air, nem nada desse tipo. Aí dando mais piada nessa linha atual de computadores que ela oferece, é o MacBook, né, que foi atualizado faz mais tempo, isso aconteceu em 2017, ao contrário, por exemplo, do MacBook Pro, que acabou de ser atualizado, e do Air, né, que pintou modelo novo lá pra outubro do ano passado. Por outro lado, tem um rumor faz um tempo, né, de que a Apple pode estar se preparando aí pra conseguir lançar uma versão nova do MacBook Pro, que vai ter borda mais fininha, tipo o que tem hoje lá no esquema dos iPads atuais. Então o negócio agora é esperar, né? Ficar ligado em mais agências também regulatórias pelo mundo para saber mais detalhes sobre esse 7 Max que ela acabou de registrar lá na Eurásia. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um produto, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!